Eu desejo ler do Salmo 90, a partir do versículo 13. Posso pedir que nós nos levantemos para isso? Salmo 90, a partir do versículo 13. Volta-te para nós, Senhor. Até quando aplaca-te para com os teus servos? Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nós regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos, e seja sobre nós a formosura do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Do Evangelho de João 1, versículo 16 e 17. E todos nós recebemos também da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Vamos adorar. Pai Celestial, de coração nós te agradecemos pelo Salmo. Os nossos corações anseiam de ver a tua obra no nosso meio, o teu braço estendido, que cumpre obras poderosas. Sim, Senhor, que a direita do Senhor esteja levantada e possa cumprir grandes coisas para a glória do teu nome. Que também hoje nós possamos receber da tua plenitude graça sobre graça. Senhor, a lei tu deste através de Moisés, a graça e a verdade tu mesmo trouxeste. Nós te agradecemos por isso e pedimos a ti agora juntos, abençoe e santifica esse dia. Abençoa e santifica as horas da nossa reunião. Abençoe e santifica os lábios que falarão. Abençoe e santifica os ouvidos e corações que ouvirão. Fiel Deus, santifica tu mesmo como o santo e verdadeiro toda a atmosfera, que nós possamos vivenciar diretamente a tua presença, não somente sentir, mas vivenciar. Nós nos lembramos dos fracos, dos enfermos, dos cansados e carregados, de todos aqueles onde maus entendidos ou falta de sintonia, o que quer que carga que seja, Senhor, que tudo seja tirado de todos, porque nós podemos vir a Ti e colocar tudo debaixo dos Teus pés. Tu farás tudo bem. Senhor, eu Te agradeço que nós podemos estar aqui juntos. Ao mesmo tempo, pedimos que Tu possas abençoar todos os irmãos e irmãs que não podem estar aqui hoje, todos que estão vivendo espalhados aqui na Suíça, na Áustria, na República da Alemanha, nos países vizinhos e em todo o mundo. Fiel Deus, com grande confiança, nós olhamos para cima, para Ti. Tu que iniciaste, Tu finalizarás. E nós, com os nossos próprios olhos, veremos a glória do nosso Senhor e Deus. O Teu povo se alegrará novamente e regozijar-se-á, porque Tu voltas ao lar para Sião, para revivificar o coração dos abatidos e fortificar os joelhos cansados e as mãos fracas fortificar. Concedas Tu graça. Nós colocamos esta reunião conscientemente debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, que Satanás não tenha nenhum direito em nenhum sequer, não possa deixar valer o seu direito em nenhum. Fiel Senhor, Tu és o nosso Redentor. Este é o Teu nome desde a antiguidade, e se Tu te tornaste, assim Isaías escreve, o Teu profeta. Senhor, esteja conosco e abençoa-nos pela graça. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Vamos fazer uma breve contemplação da palavra antes de passarmos para a ceia do Senhor. Eu desejo ler algumas passagens bíblicas. A primeira de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 10 a 12. Com essa palavra da Santa Escritura, eu desejo, em relação àquilo que me move interiormente, eu desejo expressar, porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Nesse versículo, eu desejo ficar um pouco parado. Não é sempre simples de agradar a Deus e aos seres humanos. A partir da nossa natureza, tendemos a de não tentar nos bater em um lugar, sermos agradáveis, nos tornarmos agradáveis, mas se temos uma missão divina, então, se queremos ou não queremos, nós temos que anunciar todo o conselho de Deus, mas não com um martelo assim, mas de fato com amor, em humildade. Nós podemos, aquilo que Deus nos confiou, podemos passar adiante a outros, trazer-lhes com um pensamento no coração, não para agradar aos homens, mas a Deus. Por exemplo, houve na África, em uma grande reunião, aí o homem que arranjou tudo. Ele queria que eu vestisse um traje africano e que então com esse traje eu viesse à plataforma. Então, em todo o amor, eu disse: por favor, me compreenda bem. Eu não venho de Hollywood e eu não venho somente da Europa. Eu venho como homem de Deus, com a palavra de Deus. Faça na plataforma o que você quiser. Me deixe a parte que Deus me comissionou. E com isso deve estar tudo bem. Ele respeitou, porque eu disse em amor. Nós não vamos a nenhum lugar para fazer um show, um espetáculo. Nós vamos com a palavra do Todo-Poderoso Deus, a palavra da hora. Eu vos digo, isso me move cada vez mais e cada vez mais. Adiante está aqui no versículo 11. Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Também isso eu quero ressaltar. O evangelho que nós anunciamos não é cortado, ajeitado por homens, seres humanos. Pela graça, nós hoje podemos anunciar o mesmo evangelho de Jesus Cristo, como foi anunciado no princípio, pregado para os nossos irmãos. E também por isso, nós somos gratos ao Senhor. Versículo 12 está: porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aleluia! Eu creio que todos nós podemos dizer isso. Foi graça, foi revelação, foi o Espírito Santo que veio sobre nós e, de repente, nos caiu como escamas dos olhos e nós pudemos ver o que anteriormente não vimos, pudemos aceitar o que antes era estranho para nós. De repente, isso se tornou conhecido de nós. E após algum tempo, pareceu assim, como se já sempre tivéssemos sabido, como se fôssemos sempre uma parte da palavra e do agir de Deus. E assim, de fato, é. Eu desejo agora ler de 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Para esse, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, os primeiros cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Até aqui, esta palavra aqui, nós podemos ainda ir para o último versículo, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus, também, isto, como os americanos diriam, uma afirmação boa, simplesmente uma explicação, estarmos cientes de não estarmos diante de seres humanos, mas diante de Deus, que prova os corações e que naquele dia fará o juízo. Movidos por Deus, nós falamos diante da face de Deus em Cristo. Podemos ler no Evangelho de João, lá está escrito: Ele ao qual Deus envia, esse fala as palavras de Deus. Ele não pode de outra forma. Profetas e apóstolos, eles, no nome do Senhor, anunciaram a palavra de Deus. Nós, pela graça, entramos, fomos colocados nas mesmas pisadas. Não nos desviamos sequer para a direita ou para a esquerda, mas podemos, pela graça, ir pelo caminho direto com o nosso Deus. Deixe-me brevemente ler adiante 2 Coríntios 3. Aqui eu desejo ler a partir do versículo 3 a 6. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Que poderosas são tais palavras de Deus! Que peso trazem aqui à balança! E eu creio que nós compreendemos. Deus falou através do profeta Ezequiel e também através de Jeremias: eu lhes tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, um coração que sente, um coração que pode receber, um coração no qual a palavra pode ser escrita dentro dele. Aqui nós lemos, não em tábuas de pedra, mas em tábuas do coração de carne, a palavra de Deus, através do Espírito, foi escrita. Precioso irmão, preciosa irmã, você pode falar amém para isso? Aconteceu que a santa palavra de Deus não somente está aqui na Bíblia, mas através do Espírito foi escrita dentro do coração. Aqui está, de um lado, a letra mata. A letra mata somente lá onde o Espírito não pode vivificá-la e escrever dentro do coração. Então, as pessoas se quebram a cabeça. Lá, ele não é vivo, lá mata, a letra não vivifica, mas mata. Mas lá onde a letra é proclamada como palavra, então vem o Espírito de Deus para trazer a letra, a nova palavra falada, viva, que revivifica nossos corações. E eu creio que todos nós podemos dizer isso. Isto Deus fez em nós e dentro de nós. Quem de nós tem a coisa na sua cabeça? Certamente nenhum de nós. Nós temos no coração. E o irmão Branham diz também, eu creio que na primeira pregação que nós recebemos como fita, ou publicamos como fita cassete, unidos debaixo de uma cabeça, lá ele diz: Satanás pega a cabeça. Deus, todavia, ele escolheu o coração. O ser humano crê de coração, não de cabeça. A cabeça tem argumentos e muitas coisas. O coração crê. E assim nós podemos de coração crer aquilo que Deus disse em sua palavra. Quem se alegra sobre isso, que Deus nos revelou sua palavra através do Espírito? Quem se alegra que Deus vivificou a sua palavra, tornou assim tão próxima no tempo, trouxe até o tempo presente? Aqui também o americano teria dito atualizado, up to date, atualizado. Às vezes não há na nossa língua as palavras cabíveis certas, mas Deus nos colocou no estado mais atual. Amém, amém, amém. Deus não nos deixou em séculos passados atrás. Deus nos trouxe até o presente. Deus nos trouxe à presença de Deus e nos revelou as promessas para esses dias. Também, por isso, somos gratos de coração. E se há pessoas que ainda dizem: nós temos Cristo, nós não precisamos de nenhum profeta, isso se ouve tão bem, ó, soa tão bem, fino, e atrás disso há muitas coisas escondidas. Quem tem Cristo tem a palavra de Cristo. Quem tem a palavra de Cristo tem Deus. E quem tem Deus tem as promessas do Antigo e do Novo Testamento. E não colocará, empurrará a palavra de lado, a não ser que empurre a Cristo de lado. E esta é a aflição da hora, que a maioria, elas regozijam-se e louvam a Cristo. Então, pode-se ouvir, ficar surpreso, todos os movimentos carismáticos, onde quer que sejam. Oh, o que Jesus significa para eles tudo, em relação à boca. Mas quando chega no ponto, e então se quer se falar que ele caminha entre os 7 castiçais de ouro, e que ele tem 7 estrelas em sua mão direita, e que as 7 estrelas são 7 anjos das 7 eras da igreja, então a coisa muda direto. De repente, as pessoas se viram. Elas não podem mais entender por quê. Porque não vem a parte profética da história da salvação. E justamente disso é que se trata, que nós vejamos a parte profética da história da salvação hoje e assim saibamos o que Deus prometeu, para que possamos saber o que temos que contar, o que temos que esperar. Se eu não sei o que Deus prometeu, então tenho que esperar o quê? Repetidamente, nós enfatizamos: a verdadeira fé está ancorada nas promessas de Deus. Se não há promessa, então aonde a fé deve estar fixa? Aonde? Não há um ponto de fixação. Graças seja a Deus. Quantas vezes nas palestras eu disse que o Novo Testamento começou com o cumprimento de profecias bíblicas. O Novo Testamento termina com o cumprimento de profecias bíblicas. João foi um profeta prometido. Jesus Cristo, o Salvador prometido e Messias. Deus, ele, antes do grande dia do Senhor, ele nos prometeu um profeta. O enviou com a mensagem. Naturalmente, nós não proclamamos o profeta, nós proclamamos a palavra que Deus lhe confiou. Aleluia! Glória seja o Todo-Poderoso Deus. Nós podemos discernir entre vaso e aquele que o utiliza. Podemos compreender isso? Nós não temos o espírito de idolatria, nós temos o espírito de Deus. E por isso nós damos a glória a Deus. Mas de coração aceitamos o que Deus nos enviou e somos gratos por isso. Onde estaremos hoje? Eu ouço dizer, nós, centenas de milhares, estaremos com eles. Se Deus não tivesse enviado seu servo e profeta para nos chamar a nossa atenção para aquilo de que se trata agora e ressaltar as promessas, fazê-las brilhar e anunciá-las. Eu sou também muito sincero, desde a partida desse grande homem de Deus, nosso amado irmão Branham, Deus, ele nos guiou de clareza a clareza. Não tínhamos mais pessoas onde poderíamos ir ou fugir para ela. Nós estávamos dependendo somente de Deus. Eu, às vezes, disse, Senhor, eu iria a pé tanto quanto fosse possível para ouvir um profeta falar. Se eu hoje olho para trás, eu não precisei ir longe. Deus não é um Deus à distância. Deus é um Deus que está próximo. Deus está próximo daqueles de coração abatido. Deus dá resposta àqueles que pedem, que o buscam. E Ele sacia a fome dos seus e nos dá o cálice cheio. Quantas vezes, no decorrer dos anos, eu pude tirar dessa fonte, da sua plenitude, nós tomamos graça sobre graça. Revelação, luz e luz, clareza e clareza, foi de conhecimento a conhecimento, pela graça de Deus. Eu hoje, quando estava sentado no vagão do trem, eu li 2 Coríntios, capítulo 11, e eu desejo ainda fazer isso aqui muito brevemente. Justamente aqueles que talvez estão passando por provações, assim por diante, que eles também possam receber como do Senhor, sejam fortificados e consolados. Justamente, nós tínhamos lido que Deus, ele faz a puxada do triunfo e nos torna um aroma agradável em todos os lugares. E agora vem em 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 22 está, são hebreus, também eu, são israelitas, também eu, são descendência de Abraão, também eu, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, e eu ainda mais. Agora vem a lista aqui. Em trabalhos, muito mais. em açoites mais do que eles, em prisões muito mais. E quando eu li essa frase aqui, eu comecei a chorar. Não me importou quem veio ou saiu, ou estava ao meu redor. Quando eu li essa frase aqui, debaixo de açoites mais do que o suficiente, então aconteceu comigo. Um homem de Deus que não tinha causado dano recebeu como salário das pessoas açoites, e ele carregou a nobre semente da palavra de Deus. Então eu disse de repente: Senhor, eu ainda não recebi batidas açoites, eu de fato carrego a tua palavra. Isso me moveu profundamente. Às vezes há momentos onde não podemos nos ajudar a nós mesmos. Então, nós somos tomados no nosso profundo íntimo. E eu me coloquei na posição do homem de Deus, ao qual foi exclamado que ser um equipamento revestido. E se alguém é chamado de ferramenta eleita, então ele o protege da direita e da esquerda, e o envolve de todos os lados, nada pode acontecer com ele. E aqui o homem de Deus conta tudo o que lhe aconteceu. Eu leio adiante. Em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites mais do que o suficiente, em mortes, perigo de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. Nós podemos ler o que isso significa. 39 açoitadas nas costas abertas, isso 5 vezes. No fim do cinto estava as bolinhas de chumbo para dar o efeito. E esse homem teve que dar suas costas para receber os açoites, isto 5 vezes. Como já disse anteriormente, quando eu li isto hoje, eu pensei comigo mesmo: ó Deus, como eu saí até agora bem por ti. E as zombadias e coisas são colocadas no mundo, bom, e isso não é algo que podemos ver bem com isso, mas é suportável com a ajuda de Deus. Aqui nós temos um homem diante de nós que entrou em perigo de morte de judeus. Ele recebeu 5 vezes 39 açoites. Vocês podem, se quiserem, lerem Deuteronômio 25, versículo 3, o que isso significa. Lá ele diz adiante: 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Eu visitei exatamente 100 países e tive certas viagens difíceis, mas tive sede, às vezes tive fome, sofri fome e sede, mas ainda não poderia descrever tudo assim. Certamente nós somos gratos a Deus, os tempos mudaram. Se eu estou totalmente suado tenho que sair do culto para o aeroporto sem poder me trocar. E não é, isso não é agradável, mas isso é suportável. Algumas coisas dificultosas eu suportei pela palavra de Deus, mas com tal testemunho, até hoje, eu não posso comparar. Eu não sei o que o futuro ainda me trará. Nós todos sabemos, no momento, quando a hora de Deus bater, e a última rodada com seu povo, ele começará, que então o inimigo, de uma forma totalmente diferente, ele se levantará, como agora temos. Mas uma coisa nós já podemos dizer hoje, com o nosso Deus, nós caminharemos essa vereda até o fim. Ele é fiel, venha o que vier, Ele estará conosco, caminhará conosco. Mas o pensamento que veio a mim foi, nós como seres humanos, nós diretamente perguntaríamos, Ele é o homem de Deus? Deus o chamou? Agora Ele aqui é despido? Agora suas costas são açoitadas? Agora Ele é apedrejado e açoitado ainda mais e outras coisas? No decorrer dos anos, tudo isso que veio sobre Ele, vocês veem, esses são os caminhos de Deus? Como foi o caminho do meu Senhor e do teu Senhor? Como foram os caminhos dos profetas? Quem quer um caminho fácil, ele tem que descer. Quem quer subir, quem quer ir para cima, isso é um caminho de pedras. Muitas vezes não há rosas, mas sim, os espinhos estão lá, mas guia para o céu. Guia para o portão de pérolas, guia para a salvação. Venha o que ainda vier. A nossa decisão é a decisão de Deus, de perseverar até o fim, para então ser curado com todos aqueles que igualmente, antes de nós, perseveraram. Paulo escreve aqui adiante, em perigos salteadores, perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Quantas vezes eu passei situações, tive que passar situações dificultosas, passar noites fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Esse foi o caminho de um homem de Deus. Amados, quando eu li isso hoje, eu já li a Bíblia algumas vezes. Isso me moveu muito. E eu agradeci a Deus que podemos viver num tempo onde todas as viagens dificultosas não precisam ser feitas, bom, diferente de fuso horário, climático, todas as coisas estão incluídas, mas não como foi uma vez no antigamente. Hoje, nós em algumas horas podemos ir aos confins da terra. Deus também cuidou disso, porque agora o Evangelho tem que ser pregado a todos os povos para testemunho. Amados, se vocês ouvirem que eu tenho que passar por dificuldades, então não fiquem surpresos. Meus irmãos, que foram comissionados por Deus para carregar a palavra, proclamar o Evangelho, eles passaram por caminhos dificultosos, por maus entendidos, por privações de todos os tipos, mas eles caminharam com Deus. E aquilo que lhes foi comissionado, eles cumpriram. E isso somente no fim valerá. Como o irmão Branham, debaixo de lágrimas, disse também numa pregação, talvez na pregação com o filme, ele disse: Senhor, então chegaremos a Ti na Tua casa, então nos sentaremos à longa mesa, milhares de milhas longa, lá nós teremos nossas cicatrizes que recebemos durante a proclamação da palavra, mas lá Tu enxugarás todas as lágrimas dos nossos olhos. Um chamado divino, ninguém deve pedir por isso. Aí da pessoa que recebe isso, mas que Deus possa nos conceder juntamente graça de cumprir essa missão divina que levamos a sério, que passou para nosso corpo e ossos, medula e tudo, que nós juntamente, em toda fidelidade, com todo sacrifício, com toda dedicação, possamos juntos, até o fim, cumprir. Que Deus conceda a graça, que nós possamos fazer isso bem, que o Senhor, naquele dia, possa dizer: foi bom assim. Eu não sei se vocês podem me compreender. Eu não quero ser somente salvo. Eu quero não somente entrar pelo portão de pérolas. Eu quero que o rico fruto dessa geração entre, que haja uma multidão que seja chamada para fora, que seja arrancada do inferno, uma multidão vestida de branco, esteja em pé diante do trono de Deus. E quando nos revermos de novo, que alegria, que regozijo. Se pudéssemos olhar para trás, um diria: veja lá, eu estava lá quando vi a mensagem e o Senhor me chamou, me salvou e se revelou a mim. Amados, eu quero com todos vocês alcançar o alvo. E eu anseio pelo dia quando poderemos colocar as mãos e dizer com convicção: você está selado com o Espírito Santo. Eu tenho isso de tal forma no meu coração que eu não posso dizer sequer a uma pessoa. Eu desejo, como está escrito, apresentar ao Senhor uma pura virgem, uma congregação sem mancha e ruga. E está escrito que temos que estar selados com o Espírito Santo para o dia da nossa redenção. Não somente uma unção com o Espírito Santo, um selo do Espírito, onde Deus simplesmente diz sim para você. Sim, você é meu para o tempo e para a eternidade. Eu anseio por esse dia onde Deus me ajudará, de que forma ainda que seja, que eu tenha convicção que os irmãos e irmãs, os quais aqui eu pude servir e amei, que eu saiba, eles estão no lar e com eles eu passarei a eternidade. Mesmo se ainda temos que esperar agora, creio em mim. Nós cantamos no hino: Deus faz o que Ele prometeu. Ele enviou as primeiras chuvas, Ele enviará as chuvas tardias. Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele trará sua obra à conclusão. Ele selará para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu desejo, antes de passarmos para a ceia, desculpem ler as palavras de 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, E enquanto hoje nós festejamos a ceia com o Senhor, vamos passar novamente diante dos nossos olhos o que aconteceu no Gólgota. Sangue divino foi derramado lá para redimir a você e a mim, para conceder perdão a você e a mim, para nos reconciliar com Deus. Eu leio agora de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado no corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormiram. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Até aqui essa palavra. Eu peço por perdão. O nosso Senhor, Ele nos amou intimamente e mostrou isso no Gólgota, provou. Esta é a prova do amor divino. Deus não somente falou de amor, Deus, de fato, provou na prática. Então, Deus amou o mundo, que Ele deu o Seu Filho primogênito para que todos que nele creem não se percam, mas recebam a vida eterna. Vocês creem de coração nele? Certamente. Como poderíamos de outra forma? Nós cremos de coração em Jesus Cristo. Hoje é perguntado frequentemente se cremos. Essa não é a pergunta. A pergunta é se cremos biblicamente, de acordo com a Escritura, em Jesus Cristo cremos. Não numa religião, ou igreja, ou numa pessoa, mas de fato no Redentor, Ele mesmo, que nos trouxe a redenção. Cada um prove a si mesmo e então coma primeiro do pão e beba do cálice. Não é um que prova o outro? Nós temos que provar a nós mesmos na presença de Deus para constatar se algo aí que nós ainda temos que corrigir diante de Deus. Houve tempos, eu ainda posso me lembrar, quando pessoas tinham acabado de se tornar crentes e vinham para a Santa Ceia, então um em direção ao outro e pedia-se por perdão. E eu penso, com isso não fazemos um erro. Também nós chegamos num tempo onde até pessoas que pedem sinceramente por perdão são mal entendidas, mal compreendidas. Se Deus pudesse nos dar a graça, quando esse mau espírito do atual do tempo, eu quase teria utilizado uma outra palavra para isso, uma outra denominação, que esse espírito dessa era, a nós, que ele não pudesse nos dominar a nós se nos tornamos crentes, que nós tivemos a possibilidade de avaliar quais as consequências das nossas palavras e assim por diante, que o Senhor nos pudesse conceder graça em todas as coisas. A palavra, o Senhor disse nos Evangelhos, se quer dar o seu sacrifício e você se lembra que o teu irmão tem algo contra você, essa palavra, as pessoas entenderam totalmente errado por séculos até. Eu somente conheço décadas. Isso significa, se alguém de fato, em relação à justiça, tem um direito, pode fazer uma justiça a você, não que alguém não goste de você ou tenha alguma raiva de você, então poderíamos passar para o mundo inteiro e cada seu trabalhador, chefe, e o Salvador só poderia fazer uma coisa. E se ele quisesse ir a todos que estavam de mal com ele e teria que pedir perdão a eles, então ele só poderia ficar pedindo perdão para todos. Tantos estavam de mal com ele, estavam com más. Isso a palavra não pensa. De fato, assim como está escrito, se teu irmão tem algo contra você, e significa pode trazer algo contra você, ou que você deve algo a ele, e você não devolve, esse é o ponto, devolva, sim. Então, temos que ler precisamente para saber o que significa. Aqui nós lemos, cada um prove, então a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Uma coisa ainda quero dizer, cada ser humano que, ao qual estende a mão para reconciliar a nação, para você, pega essa mão, e que alguém quer falar, ouça, nós simplesmente temos que tornar macios interiormente e estar de bem com cada um, independentemente como as pessoas fazem contra nós ou dizem contra nós, que nós até cheguemos ao ponto que nós possamos abençoar nossos inimigos. O Senhor disse, vocês somente amais aqueles que vos amam, e que salário tem disso? Então ele vai adiante e diz, eu vos digo, amai vossos inimigos e orai por eles. Isso não é sempre fácil, e mesmo assim, isso algumas vezes, no tempo recente, consegui que eu simplesmente pude orar lá, onde, terrenamente olhando, simplesmente estava contra toda a compreensão ou natureza. Mas nós não vamos, em relação àquilo que a nossa compreensão pode julgar, nós falamos simplesmente, Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós não contamos as pessoas, não levamos em conta as pessoas, não colocamos na conta, mas sabemos que o inimigo é que se apoderou delas. Eu, da minha parte, desejo hoje a todos nós que temos uma íntima comunhão com Deus e uns com os outros na ceia do Senhor, como reconciliados, como agraciados, como amados de Deus, chamados para fora de Deus, e sejamos então cientes que agora tomamos a ceia juntamente com o Senhor. Naquela época, ele disse, me agradou de festejar a ceia com vocês, de coração. Naquela época, ele disse, eu somente festejarei com vocês de novo no reino do Pai. Ele disse, a partir de agora, não tomarei mais do fruto do vinho, até que beba de novo no reino de Deus. Que o nosso amado Senhor e Salvador, hoje, possa vir ao nosso meio, que de fato, do primeiro ao último, que todos estejam totalmente cientes, hoje, eu estou festejando a ceia com o Senhor e o Senhor comigo. Se hoje tomamos parte do partido pão, vamos colocar nossa consciência que o seu corpo foi batido e martirizado. Se hoje tomamos o cálice para nós, vamos levar a nossa consciência que ele derramou o seu santo sangue na cruz do Gólgota. Na Santa Ceia não está o perdão. O perdão está na fé, na consumada obra de redenção, Jesus Cristo, na cruz do Gólgota. Mas a Santa Ceia nos passa de novo diante dos olhos que literalmente aconteceu, palavra por palavra, assim como tomamos pão para nós, assim o seu corpo foi batido, assim como tomamos o vinho para nós, o seu sangue foi derramado. Realidade divina. E nós passamos isso novamente diante dos nossos olhos. O que aconteceu? Que o nosso Senhor exclamou, está consumado, aconteceu por você, precioso coração, e aconteceu por mim. Também aqueles que ainda não tomaram totalmente sua decisão de consagrar suas vidas ao Senhor, a Deus, façam agora. Ele deu a sua vida inteira para nós. Vamos também nós dar-lhe a nossa vida totalmente a Ele, de volta, por gratidão, e dizer, Senhor, aceita. Aceita-me como sou, todos que agora, até quando o pão está sendo partido, na fé de todo o coração, movidos pelo Espírito, no seu coração e nos seus lábios, possam dizer, Senhor, eu creio em Ti. Tu me redimiste. Tu me chamaste pelo meu nome. Eu sou Teu. Eu aceito hoje. Eu creio que Tu és o meu Redentor. Tu derramaste o Teu sangue por mim, Senhor. Torna-me digno de tomar parte na ceia. E creiam que Ele fez. Não esperem muito tempo até que vocês tenham feito o vosso parecer, que vocês estão se agradando a si mesmo. Não. Não esperem por vosso julgamento. Creiam agora, assim como está escrito, paz sobre a terra, as pessoas do comprazer de Deus. Há pessoas sobre a terra que carregam com prazer de Deus. São os redimidos, chamados para fora, que por Deus foram agraciados. De acordo com a palavra da Escritura, Romanos capítulo 8, aqueles que ele chamou, ele também justificou. E aos que ele justificou, ele também santificou. E aos que santificou, ele também concedeu a glória celestial e tornou iguais à imagem do seu filho. Eu sei, é um alto chamado, um alto alvo. Como seres humanos, deveríamos dizer quase, meu Deus, que alto alvo tu colocasse diante de ti em relação a nós, que uma vez nós sejamos iguais à imagem de Jesus Cristo. Eu não posso fazer nada por isso, que Deus quis assim e fez assim, mas sou grato de coração por isso, que ele tornou possível através do Gólgota. Creiam agora também de coração, preciosos irmãos e irmãs, que nenhuma dúvida surja dentre vocês. Creiam de todo o coração e pela fé em Jesus Cristo, nós temos a justificação diante da face de Deus. Então está escrito: quem quer acusar os eleitos de Deus? Quem quer culpá-los? Cristo está aqui que os livrou. Quem quer acusá-los? É tarde demais. O acusador dos irmãos, ele tem que ir embora sem cumprir nada. Nós estamos sobre a cobertura do sangue do Cordeiro. Assim diz o Senhor, já no Antigo Testamento: quando eu ver o sangue, então passarei ao largo de vós, vos poupando. Hoje, ele quer ver se você aplica o sangue derramado para a tua salvação pessoal. E se for assim, e seja abençoado por Deus no nome do Senhor. Então, sem qualquer dúvida, você pode tomar parte na Santa Ceia, na ciência que Deus não faz meias coisas, mas fez algo completo, plena salvação. Ensina a nossa Bíblia. Assim canta um compositor. Deus nos abençoe a todos. Amém. Vamos nos levantar. Nossos corações estão movidos para agradecer a Ti, Te adorar. Diante de nós está o Teu plano, a Tua intenção. Estou totalmente desvelado. Tu anunciaste a Tua palavra, revelaste a Tua vontade, tiraste o véu. Nós podemos saber quem Tu és, em quem cremos. Fiel Senhor, há tantas coisas que nos movem. Nós queremos resumi-las e agradecer a Ti de coração por todo o cuidado que Tu tiveste conosco por todo o ano que passou. Nós não tivemos nenhuma privação. Tu nos deste saúde, moradia, alimento. Tu nos deste roupas e o que necessitamos concedeste, fiel Senhor. Nós Te agradecemos de coração por isso. Tu és um fiel Pai, um fiel Deus. Tu cuida até daqueles que não creem em Ti. Oh, quão fiel és Tu. Lá também Tu deixas chover e raiar o sol. Dá semente e colheita em toda a terra. Senhor, quem pode compreender, quem pode entender? Tu ordenaste as coisas assim, de acordo com a Tua vontade, aconteceu, e assim te pedimos agora de coração, toma-nos totalmente dentro do teu plano, que não somente conheçamos e saibamos que é, mas que nos tornemos um parte do teu plano pela graça, ó Deus. Deixa-nos vivenciar a plena restauração e as bênçãos originais com batismo no Espírito, com revestimento com o poder das alturas, com selo pelo Espírito, com confirmação da palavra. Deixa tudo o que aconteceu no princípio também acontecer no fim. Conceda graça que nós esperemos, que tenhamos uma expectativa ansiosa, contemos que isso surja agora, que tu venhas a tua virada com teu povo. Aqui estamos à tua disposição. Faça conosco como te agrada. Torna-nos para que possamos ter esse anseio e torna-nos obedientes e humildes e mantenha-nos na tua graça. Mais uma vez eu te agradeço por todas as almas que foram salvas, por todas as pessoas que chegaram ao conhecimento da verdade. E fiel Deus, na fé nós aceitamos que tu no futuro breve fará muito mais aquilo do que já tu fizeste em muitos anos. Fiel Deus, nossa esperança, nossa convicção, nossa confiança é para ti, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que chama as coisas que ainda não estão aí como se já existissem. A ti, em ti nós cremos, em ti nós confiamos. Senhor, eu sinto a tua presença. Tu estás aqui hoje. Tu abençoaste. Tu deste convicção, clareza deste. Tu te revelastes novamente. Senhor, nós te agradecemos de coração por isso. Também que tu abriste as portas até os confins da terra, abertas e de coração. Eu oro pelo Senhor Gorbachev. Senhor, abençoa-o. Toca-o. Ó, como nós nos alegraríamos que se você o salvasse, porque em ti tudo é possível. Tu és Deus do céu, Deus da terra. Tu fechas portas que ninguém pode. Abre portas que ninguém pode mais fechar. Senhor, nós te adoramos. Senhor, deixa-nos saber que tu és o poderoso, todo-poderoso, o ressurreto. Nós cremos. Agora nós queremos ver e vivenciar. Aleluia. Glória e honra seja a ti. Nós estamos cheios de convicção em ti. Eu te peço mais uma vez, abençoa também aqueles que não pensam bem de nós. Também aqueles que nos difamam e são nós, têm amizade contra nós. De coração nós abençoamos, de coração os abençoamos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que todos sejam abençoados, fiel Deus. Deixa os desviados retornarem. Pessoas que não sabem como continuar, ajuda o Senhor. Seja luz e consolo para eles. Dá o poder e tudo o que é necessário. A ti eu te agradeço por os meus irmãos, nesse lugar, nesse país, na Áustria, aqui na região da língua alemã, em forma especial, através do qual essa obra é carregada. Nossos irmãos lá da Alsácia, abençoa os nossos irmãos Kupfer de forma especial. Fiel Deus, tu também os chamasse para fora. Como uma brasa no fogo tu achaste, onde eu não os teria achado, onde sequer teria chegado, lá tu fostes. Oh, meu Deus, e todos irmãos e irmãs, tu sabia onde morávamos, quem éramos, de repente tu estavas lá, nos chamaste, E aqui estamos nós. Adoração seja a ti. Também abençoe o irmão Barrier. Abençoe sua família. Abençoe o irmão Etienne Ginton. Abençoe o trabalho. Abençoe a todos os irmãos. Abençoe a todas as irmãs que fazem a obra, que apoiam, que oram, que têm parte nisto. Senhor, especialmente te agradecemos pelas portas abertas para a Rússia, para a Europa Oriental, de forma geral, para a China, em todos os lugares. Que agora, que em tudo a tua vontade aconteça em muito breve tempo. Guia-nos para que em breve possamos ver pelo Espírito movidos. Venha em breve, Senhor Jesus. Adoração e honra seja a ti. Também pela ceia que nós, contigo e uns com os outros, podemos ter. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, que já veio a Abraão e veio com Melquisedeque, a ti seja gratidão, a ti seja honra, a ti seja adoração.